saudável.
Uhum.
Qual peixe você tá, qual peixe que você tá levando aí?
É a tilápia.
A tilápia, né?
Isso.
Achei que tá em conta.
Tá ok. Tá ok, então. Boa Páscoa pra você, tá bom?
Obrigado.
Muito bem. Só chegar aqui com mais uma conquistência, dona de casa, qual é o seu nome?
Dinha.
Dinha, tô vendo que você já adquiriu o seu peixe aí, né?
Isso.
O que você achou do preço?
Maravilhoso, mesmo preço da semana passada que eu comprei. Ah. Não aumentou, tá do mesmo valor.
Que peixe é que você tá levando pra Moquete?
Tô levando a tilápia.
Tá bom, então.
R$22 o quilo, viu, gente? Opa. Venha e aproveite.
Tá certo, boa Páscoa pra você, muito bem. A fila aqui, gente, vocês não têm noção, a fila que tá aqui pras pessoas... Para as pessoas adquirirem aqui também o seu peixe. E aqui também já tem aqui uma comerciante que ela está aqui com sua abóbora, com a cortadinha, também semente de coentro. Qual é o seu nome?
Anésia.
Anésia, a procura está sendo muito grande por esses produtos?
Demais, e aumentou bastante, viu? A abóbora mesmo, misericórdia, deu uma subida praticamente 100%.
Tá certo, então. Olha, e a fila quilométrica? Lembrando que aqui ainda tem bacalhau. Tem bacalhau aqui. Tô vendo aqui, é R$85 o quilo do bacalhau. Segundo informou aqui o dono do frigorífico, que também é o gerente, que devido à correria não pode falar aqui a questão dos preços, mas ele falou que só subiu 10%, né? Porque tem aquele negócio do diesel, transporte, aquela coisa toda, que falou que não aumentou muito, mas só 10%, que não influi muito, porque ele falou que tem outros locais, exemplo de atacadista, que aumentou mais de 30%. Então, o preço aqui tá bom, a fila tá quilométrica, vocês não tem noção. E eu vou dando um giro aqui, já que eu tô aqui próximo a essa, eu vou dar um giro na Ceasa e conversar com as pessoas para saber peixe de quiabo, de gengibre, que faz parte aí dos ingredientes de uma boa moqueca, né? De um bom vatapá, aquele almoço da semana da Sexta-feira Santa, né? Então, eu vou dar um giro aqui, daqui a pouquinho eu volto aqui direto da Ceasa, tá bom? Segue com vocês aí no estúdio.
Tá aí, uma verdadeira feira, né? O Paulo Martins está lá onde ele gosta. Olha, e para você que tá ouvindo aí, o que que é a Semana Santa para você? Você também come peixe, come carne? Porque tem muita gente que come carne normal,
normalmente,
né?
Normalmente.
A questão do peixe tem realmente um simbolismo, né?
A tradição.
Se for ler a Bíblia, inclusive, muitos apóstolos de Jesus eram pescadores. Então tem todo esse simbolismo, é mais ligado à Igreja Católica. Mas ainda hoje a gente vai também ouvir aqui uma definição, né? Do pessoal da Igreja Católica sobre o significado da Páscoa. Mas você também pode mandar aí a sua mensagem dizendo aí o que que você entende, o que é a Páscoa para você, e caso você queira, né, desejar uma mensagem bonita, a gente está precisando disso no mundo, né? Ultimamente a gente só está ouvindo falar de ódio, de assassinato, de violência. Então, pelo menos hoje, se você puder, meu amigo, minha amiga, manda uma mensagem bonita aí, né, desejando uma boa Páscoa para quem você quiser, tá bom?
E eu prestei atenção na entrevista do Paulo Martins, que vai às ruas, que é tão interessante, é o tipo de matéria que eu gosto de fazer, viu, Kaique? Inclusive, o pessoal falou um aumento de 10% no bacalhau. Algumas pessoas já tinham me passado com relação a esse valor, então tem bacalhau de R$85. Eu cheguei também na feirinha ali do Bairro Brasil, tem bacalhau de 90 e até R$100, aquele, como diz meu pai, de primeirão. Mas sabe o que que é bom, Kaique e nossos ouvintes? É que tem para todos os bolsos. As duas ouvintes aí que o Paulo conversou, a tilápia, elas compraram a tilápia e um peixe bom também, curvina, que tem um preço menor de R$28, e a piramutaba, acho que é o nome desse.
É isso mesmo.
Tá saindo a R$24.
Mônica, olha, meu amigo, se você tiver em dúvida, manda um WhatsApp pra Mônica, que ela dá essa consultoria aí pra você.
Olha,
é um peixe que você quiser,
é,
ela entende,
pesquiso,
viu?
Eu pesquiso.
É a pesquisadora. Meio-dia 24, daqui a pouquinho a gente volta.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
A Unimed Sudoeste tem uma novidade para você. Chegou em Vitória da Conquista o Unimed Bem Mais, o novo plano de saúde da Unimed Sudoeste, com acesso a toda a rede própria, telemedicina e muitos outros serviços. O Unimed Bem Mais vai trazer ainda mais cuidado para a sua saúde, da sua família e colaboradores. Entre em contato com a Unimed Sudoeste e tenha bem mais saúde no seu dia a dia. Unimed Bem Mais, um plano exclusivo pensado para você.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
Do Oeste, agora.
Muito bem, hora certa agora, 12:24. Pulou ali, né? Na verdade, 12:26. Aí você falou, pulou 2 minutos de uma vez.
Que foi isso?
É, meu amigo, a teoria da relatividade aqui no jornal, né? O tempo voa, né? O tempo acaba indo de 2 em 2 minutos. Mas na verdade é porque eu acabo, a gente fica aqui lendo as mensagens aqui durante o intervalo, tem muita mensagem chegando. Daqui a pouquinho a gente abre, né, Mônica? Tem mensagem. Sim. De áudio, de texto, algumas mães ali, pelo menos uma mãe já se manifestando em relação. Hoje, dia internacional, né, do autismo, um dia escolhido pela ONU, e o dia hoje é pra gente comentar, pra gente debater o assunto, pra que você que tá aí do outro lado, principalmente a mamãe e o papai que tem essa lida, né, essa labuta, que não é fácil, e aí o que você acha que poderia ser melhorado, né, na nossa cidade, no Brasil, pra que essa situação, as dificuldades, né, que são enfrentadas pelos autistas, e eu não tô falando só as crianças, os pais, tem autista adulto também, né, às vezes as pessoas esquecem que uma criança autista, ela vai virar um adulto e ela vai continuar, vai ser um adulto com autismo. Mas enfim, hoje também vamos falar sobre isso e falar sobre a Páscoa. Mas olha só, uma notícia boa, meu amigo Arthur, em Vitória da Conquista estão abertas as inscrições para a terceira edição do casamento coletivo, um casamento voltado aí para as pessoas de baixa renda. É uma iniciativa da Faculdade Anhanguera em parceria com a Vara da Família e Cartórios aqui de Vitória da Conquista. É uma oportunidade aí para oficializar a união de uma forma gratuita, né? Muito legal isso aí, com apoio jurídico e também orientação para os casais. E olha só, além da cerimônia, que já está marcada para o dia 26 de outubro, o Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição também presta atendimento gratuito em áreas como direito de família, incluindo divórcio, pensão e guarda. Quem explica melhor como participar do casamento coletivo e quais os critérios é a coordenadora do curso de Direito, Liane Soares.
Boa tarde, Kaique Santos e todos os ouvintes da Clube FM. Aqui quem está falando é Liane Soares, eu sou advogada, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Vitória da Conquista, e venho falar com vocês sobre o nosso casamento coletivo. Esse ano vai acontecer a terceira edição do casamento coletivo, que vai ocorrer no dia 24 de outubro. As inscrições já estão sendo realizadas aqui no Núcleo de Prática Jurídica, na nossa faculdade. Ela fica aqui na Juraci Magalhães, número 3.000. Então, quem tiver interesse em participar do casamento coletivo e tem mais informações, é só vir aqui na faculdade procurar o Núcleo de Prática Jurídica em horário comercial. A gente está aqui de 8 às 12, de 2 às 6, para maiores informações e também fazer as inscrições. Vem logo, as inscrições elas são limitadas. Esse ano a gente tem apenas 30 vagas e já tem gente inscrito. Então, o casamento coletivo é uma parceria bacana com o cartório de registro civil, com os representantes, uma forma da gente cumprir a nossa responsabilidade social e fazer também a nossa parte enquanto instituição do ensino superior. Então, é isso. Casamento coletivo, dia 24 de outubro, inscrições no NPJ aqui na Faculdade Anhanguera de Vitória da Conquista.
Muito bem, tá aí, tá dado o recado, muito legal isso aí. Olha, o Grupo Contalto acaba de chegar à Vitória da Conquista, trazendo toda a força de mais de 54 anos de tradição no mercado automotivo. Na Contalto você encontra a linha completa de caminhões Foton, inclusive caminhões elétricos, hein? É verdade. E tem um consórcio Contalto, atendimento especializado em relação ao consórcio, né? Com muita transparência, muita credibilidade. Consórcio, você sabe que tem que ter, né? Credibilidade. E olha, você, as parcelas, você que vai escolher. É de acordo com o seu orçamento. Se você fizer o consórcio, a carta de crédito é a partir de 260 mil e vai até 460 mil. Então, é preciso que você vá lá bater um papo com o pessoal, né? E vai visitar lá. A concessionária disse que é linda, né? Inclusive, eu tô devendo essa visita lá, viu, Mônica? Eu vou lá conhecer.
Vai lá.
É, Contalto Foton, na BA-262, quilômetro 317, saída para Nagé, do lado da Ceavic. Vá lá, vai conhecer de perto essa novidade, Vitória da Conquista.
E vamos receber nossa gente? Vem de lá, boa tarde.
Boa tarde, Kaique e ouvintes. Em reunião ministerial anterior, o governo solicitou que os ministros se empenhassem em divulgar as realizações do governo, porque o povo não estava sabendo o que o governo estava fazendo. É, agora, novamente, o ministro da Casa Civil dá uma bronca, um puxão de orelha no Sidônio, né, para que ele fizesse conhecido, notório, o que o governo está realizando Brasil afora. Ora, Jesus Cristo já ensinara que não se pode esconder uma cidade edificada. Portanto, se o governo está realizando, a população está vendo. Se a população não está vendo, é porque não está acontecendo. Não existe meta desse governo, meta de governo, meta para a economia, meta para nenhum tipo de setor. O que existe é uma meta de perpetuação de poder. O que eles querem é sempre isso, ganhar as eleições e dizerem que são os melhores. Ao final de contas, a poeta presidenta Dilma, ela disse certa vez: nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar a meta aberta, e quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Dilma Rousseff. Isto é o que o governo atual sabe fazer, Marcondes de Oliveira.
Beleza, tá aí a opinião do Marcondes, né? É, só um detalhe, viu, Marcondes, em relação a quem tá tomando conta da SECOM do governo federal, é um conquistense reconhecido no Brasil todo, um grande profissional. Não é porque é de Vitória da Conquista, não é por isso. Mas também é bom a gente valorizar a prata da casa, né? Então, o Sidônio, ele é, sim, Sidônio Palmeira, muito competente. Particularmente, eu, Kaique Santos, que também trabalho comunicação, que também trabalho com marketing, acredito que não exista problema nenhum em relação ao trabalho do Sidônio. Inclusive, está bem melhor do que anterior lá, o Paulo Pimenta, né? Muito mais profissional. O que precisa, de fato, é ter o que divulgar, né? Não ficar vivendo de números. Já falei, números muitas vezes não convencem as donas Marias, né? O seu João, como diz a música do Raul, né? As donas de casa nos pegue pagues do mundo. Mas tá no começo aí da campanha eleitoral, tem muita coisa por vir, né? Tem aí esse projeto do governo Lula de ajudar o povo a pagar suas dívidas, tirar o nome do SPC Serasa. Eu acho que isso vai ser um grande lance aí, que vai, né, ter um capital eleitoral muito grande se ele fizer isso. E tá só no começo. Eu acho, inclusive, eu tava lendo aqui e o Rui Costa meio que se arrependeu, né? Mas o Rui Costa já deu outra declaração aí, não é bem assim e tal. Eu acho que ele se arrependeu de ter feito essa crítica ao colega, mas creio que o problema aí não seja a SECOM.
E olha que notícia boa, hein? Vitória da Conquista segue consolidando avanços na educação básica. Os dados mais recentes do indicador de criança alfabetizada, vinculados aí ao Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada, revelam que o município não apenas atingiu, como superou a meta projetada. Enquanto a meta para o ano era de 58%, a rede municipal de ensino alcançou o expressivo índice de 62% de crianças alfabetizadas na idade certa, hein, Kaique?
É, tá aí, olha, a prefeitura tá divulgando, e realmente esse tipo de informação a gente precisa, sim, saber. E precisa, a gente tá falando justamente sobre isso, né? Aí, no caso, a SECOM tá fazendo o papel que tem que ser feito. É isso que, na verdade, foi isso aqui que o Rui Costa tava reclamando do Sidônio, né? Que tava faltando a SECOM divulgar mais dados positivos do governo federal. Esse dado que a SECOM aqui da prefeitura tá divulgando, ele é importante para as nossas crianças, para a nossa região, é importante para a educação. Vale a pena até dar uma repassada, a Mônica falou, mas olha só que interessante, né? Não é um dado insignificante, não. No ranking das 10 maiores cidades da Bahia, a Vitória da Conquista está em primeiro lugar. Vitória da Conquista ficou aqui, depois de Vitória da Conquista, vem Porto Seguro, Barreiras, olha, Salvador ficou em quarto lugar, ainda vem Juazeiro, Feira de Santana vem depois, Camaçari, Ilhéus, Lauro de Freitas e Itabuna. Então é muito interessante. Ainda de acordo com a Secretaria de Educação do nosso querido Edgar Larry, esse resultado de 62% é devido ao trabalho contínuo que ele tem feito, né? Ele e toda a equipe, envolvendo aí o fortalecimento da rede de ensino e o acompanhamento pedagógico rigoroso e também a valorização dos profissionais de educação, né? Recentemente, Mônica até trouxe aqui a entrevista da a presidente, né? Do sindicato do magistério, comemorando também uma demanda deles de muitos anos, que era a mudança, né? Da data base. Também foi feito isso agora nessa gestão da Sheila Lemos. Isso também valorização do profissional. E a prefeitura diz que nos próximos anos, a meta é continuar investindo na formação, no monitoramento pedagógico e no uso estratégico de dados educacionais, apoio técnico às unidades escolares. E uma coisa muito importante que tem acontecido aqui em Vitória da Conquista, que é a chamada busca ativa, né? Para garantir aí que nenhuma criança fique fora da escola. E Vitória da Conquista, nesse quesito aí da busca ativa, também tem sido referência. Então tá aí. A gente está sempre aqui trazendo as demandas da população, os problemas que precisam ser resolvidos e precisam, né? Na questão da educação, ainda tem a questão dos monitores que está sendo aprimorado. Mas também temos que ressaltar o que é verdadeiro, né? O que é bom, que é esse dado, que não é só propaganda, é um dado real. É isso, Mônica?
Exatamente. E olha, Kaique, a gente agora vai falar, viu, de Operação Semana Santa, é isso mesmo. A gente vai conversar com a Nayana Mota, ela que é agente da PRF, tá na linha com a gente para conversar.
Tá,
boa tarde, Nayana.
Boa tarde
aos ouvintes. Olá, Nayana, tudo bom? É o Kaique Santos. Nayana,
oi, Kaique.
Tudo bem, né? Muito trabalho aí, começando a Semana Santa, o pessoal vai descansar, vocês vão trabalhar um pouquinho mais. Hoje pela manhã eu tava até fazendo esse comentário, né? Geralmente o brasileiro quando fala assim, blitz, né? Aí, olha, tem gente que fica ansioso, fica até com medo, né? Eu falo, olha, a blitz ela é muito necessária para a proteção da nossa vida, né? Nossas estradas têm matado aí como se fosse uma guerra. Eu queria que antes que você entrasse em detalhes de como será a operação, na sua experiência profissional, você acredita que a gente usa esse termo, essa violência no trânsito, ela tem diminuído, tem aumentado, está sendo contida, as pessoas estão mais conscientes, Nayana?
Olha, Kaique, eu tenho 20 anos na RF, né? E pela experiência a gente tem visto que as pessoas estão mais desatentas e mais, talvez não violentas, mas descuidadas no trânsito, né? A pressa é algo assim do nosso tempo e isso se reflete muito nas nossas rodovias, infelizmente.
Então, olha só, eu imaginava que nas rodovias as pessoas ficassem mais atentas do que nas ruas, mas pelo que você está falando, esse mau costume, né, de celular, de ficar conversando com a pessoa do lado, mudando faixa, eu acho que eu entendo mais ou menos o que seja essa distração. Mas efetivamente nessa operação que vocês farão, que começa agora, né, o que vocês estão orientando, como é que vai ser essa operação?
Sim, nós demos início hoje em todo o Brasil, a Operação Semana Santa, vamos até o domingo, com um reforço na fiscalização, mas, assim, interessante você falar dessa questão da blitz, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio ou não gostam da fiscalização, mas ela é só um dos pilares, né? Do trânsito. A gente tem a parte de engenharia de tráfego, que é muito importante, que a gente cobre das autoridades a manutenção das vias, e a gente também tem um outro pilar que a PRF trabalha muito, que é a educação para o trânsito. Então, a gente intensifica as ações de fiscalização, claro, porque, infelizmente, nós temos uma cultura de precisar da fiscalização para obedecer à norma, aos limites de velocidade, né? E a gente intensifica isso, coloca mais policiais, faz a fiscalização de excesso de velocidade, utiliza o etilômetro para, né, verificar se tem condutores que conduzem, ainda tem muitos condutores que conduzem sob efeito de álcool, e a gente intensifica também as ações educativas para conscientizar as pessoas da necessidade de manter um comportamento seguro no trânsito, de respeitar a sinalização, confiar na sinalização, né, de não ter essa pressa, às vezes, de chegar, porque muitas vidas ficam pelo caminho por causa disso, infelizmente.
Nayana, boa tarde. Começa hoje, então, como você bem colocou aí, termina domingo essa operação. Quais seriam, Nayana, essas orientações para quem vai viajar? Porque fala-se muito nas condições dos veículos, né? Fazer a revisão antes de pegar a estrada, mas a condição do ser humano, do motorista, também é importante, né, Nayana?
Sim, boa tarde. A gente reforça a questão da manutenção do veículo, porque a gente verifica muitos veículos com problemas de freio, problemas de iluminação, problemas nos equipamentos obrigatórios, mas a gente verifica também a condição do condutor, né? Tem muitos condutores que não estão em boas condições de saúde ou que fizeram ingestão de alguma substância, fizeram ingestão de álcool, é algo também que a gente sempre reforça, né? A gente sempre tem que falar, não dirija, se beber não dirija, mas também não entre no veículo com o condutor que bebeu, né? Não permita que pessoas da sua família peguem o veículo se elas fizeram uso de álcool. E uma coisa importante, como eu falei, que é um problema do nosso tempo, que é a desatenção, a pressa, o uso do celular. Nós temos verificado que muitos condutores que se envolvem em acidentes, por ausência de reação, por falta de atenção mesmo. Então a gente imagina que ali no interior do veículo tem distrações, o próprio celular é uma distração, crianças muitas vezes que não estão nos dispositivos de retenção, ou estão na cadeirinha, às vezes precisam de uma atenção, e muitas vezes o motorista não quer parar no local seguro para atender essas ligações, para acalmar as crianças, né? E aí acabam se distraindo, muitos invadem a contramão de direção ou perdem o controle do veículo por conta de distrações. Então a gente sempre reforça a necessidade, a nossa rodovia, BR-116, ela é uma rodovia muito movimentada já normalmente, né? Tem um fluxo de veículos de carga muito grande, e nesse período é um dos feriados que mais aumenta o fluxo de veículos nas rodovias. Então a gente sempre reforça a necessidade de estar atento, de respeitar a sinalização, de respeitar os limites de velocidade, né, de evitar realizar ultrapassagens indevidas, que são realmente as maiores causas de acidente.
É isso. Nayana Mota, agente da PRF, falando sobre a operação Semana Santa para você que de repente ligou o rádio agora. Ô Nayana, os caminhões, né, continuam, infelizmente, os caminhões continuam sendo os protagonistas também em acidentes gravíssimos, né? Como é que tá a fiscalização específica em relação aos caminhões, caminhoneiros, na questão de excesso de carga, jornada? Vocês também nessa operação têm esse foco ou é só somente os carros de passeio?
Sim, os veículos de carga também, né? Apesar de a gente fazer essa fiscalização constante, a gente intensifica também esses comandos voltados para veículos de carga, principalmente na questão dos condutores, verificar o tempo de descanso obrigatório, o tempo de jornada, a condição, o teste de alcoolemia também, que é feito também com os condutores de veículos de carga, a fiscalização em relação aos freios. A gente teve alguns históricos de acidentes nível nacional mesmo, com veículos de carga com problemas nos sistemas de freio, então a gente tem intensificado essa fiscalização. Mas é importante também que os condutores de automóveis, de motocicletas, se lembrem que o veículo de carga, quando ele, né, está carregado, muitas vezes ele não consegue fazer uma manobra rápida. Então, numa emergência, muitas vezes a gente percebe que o motorista tenta desviar, ele tenta, né, frear, mas não tem a mesma facilidade facilidade dos veículos menores. Então, muitas vezes, os caminhoneiros, né, se envolvem em acidentes que não são causados por eles, mas que eles não têm condição de evitar pela própria dinâmica ali do veículo. Então, isso torna um pouco mais a rodovia mais perigosa e maior a necessidade de atenção de todos, né, dos condutores, tanto dos veículos maiores quanto dos menores.
Nayane, a gente também tem informação de que a PRF sempre em operações, né, constantes, com certeza. E essas operações, Nayane, com saldo bem positivo, né?
Sim, sim. Em muitas situações a gente consegue, né, analisando os números, verificar a redução na quantidade de acidentes. E a gente tem usado, né, a inteligência, a gente tem usado a tecnologia em favor da segurança viária, né, de analisar os dados dos locais onde ocorrem mais acidentes. Eu sempre procuro reforçar que nas áreas de cruzamento, né, que o condutor deve ter mais atenção, que nos locais que cruzam os trechos urbanos, no anel viário, são pontos de maior atenção. Então, a gente utiliza as informações que a gente tem das operações anteriores para reforçar o policiamento justamente nos locais de maior risco, para combater as infrações que mais acontecem, né, para que a gente tenha um resultado positivo, né, no saldo da operação, para que a gente tenha um saldo positivo. Como eu falei no começo, né, as pessoas estão mais apressadas, estão mais desatentas, estão às vezes até mais agressivas, mais nervosas. Então, isso também se reflete, né, no aumento, por mais que a gente intensifique, mas a gente não é onipresente, né? Então, a gente acaba que às vezes acontecem os acidentes, que é o que a gente quer evitar. Mas a gente tem utilizado a tecnologia, tem utilizado a inteligência de dados para que a gente tenha aí no final um saldo positivo. Eu espero que a gente volte aí ao final do feriado com um saldo positivo, com o balanço da operação.
Tudo bem, muito bem. Nayana, muita pergunta, eu sei que você também tá ocupada, mas a gente já está encerrando, que só que você tirasse uma dúvida, né? Uma polêmica, sempre tem essa questão do radar, né? Tem gente que fica aborrecido, chateado, quando é surpreendido por aquele radarzinho, parece um revolvinho, né? Aquele portátil, né? Mas eu queria pedir sua opinião. Você acredita que de fato o radar, ele coíbe essa questão da velocidade e tudo mais? E como é que tá, tem muitos radares nesse trecho, como é que tá situação?
Sim, a gente teve a retirada de alguns radares fixos, mas outros radares permanecem, né, ao longo das rodovias. A questão do radar, ela é bem polêmica, porque normalmente as pessoas não entendem o objetivo da utilização do radar, né? O objetivo não é apenas flagrar a infração, não é apenas fazer a multa, né? O objetivo é que naquele lugar as pessoas reduzam a velocidade por saber que existe fiscalização. Então, por isso que existe uma série de critérios para a utilização do radar. Então, ele não pode ser utilizado em conjunto com um radar fixo, ele não pode ser utilizado em determinadas áreas, tem a questão da velocidade mínima que a gente pode fiscalizar. Tem uma série de critérios que estão nas resoluções e que a gente tem que seguir justamente para que seja uma fiscalização justa. Então, a rodovia, ela é sinalizada justamente para que as pessoas saibam que existe a fiscalização e naquele ponto elas reduzam a velocidade, porque são pontos de alto índice de acidente. Inclusive, esse é um dos requisitos da legislação, que nos lugares onde a gente opera o radar móvel sejam locais, né, com estudos prévios e que mostre o índice de acidentalidade. Então, não são locais aleatórios, realmente são locais em que é velocidade. O ideal é que houvesse radares fixos, né? Houvesse a tecnologia e as câmeras em todos os pontos, mas a gente ainda não tem isso. Então, a gente utiliza o radar móvel rotineiramente, né? Mas nesses períodos a gente intensifica essa fiscalização, não apenas para flagrar o condutor que está com excesso de velocidade, mas para coibir, para inibir, né? Então, que a viatura fica no local visível, que a pessoa consegue ver de longe, que tenha uma placa ali indicando que existe a fiscalização eletrônica, isso é um requisito obrigatório, tem qual é a velocidade. Então, são locais em que a pessoa tem condição de obedecer o limite. A gente só flagra aquele condutor que desobedece o limite de velocidade.
Então tá aí, a gente agradece mais uma vez pelas informações, pela sua comunicação extremamente clara, isso é tão importante no rádio.
É verdade.
Né? Você parece colega da gente aí, comunicóloga. Ô, Nayana, eu queria que você deixasse então a sua mensagem, uma mensagem, claro, também, né, de Páscoa, de paz para quem está ouvindo, mas acima de tudo, dentro de sua área, uma mensagem para quem está trafegando nesse momento aqui, está ouvindo o rádio no seu carro, ou está arrumando, colocando ali a bagagem para pegar a estrada, deixa aí sua mensagem.
É, sim, né? É um momento que a gente vai estar com a família, vai estar descansando, é um momento de reflexão, então que a gente possa aproveitar esse espírito de paz do período de Páscoa para trazer paz para as rodovias, né? Para trazer paz para dentro do nosso veículo, com a nossa família, e que a gente se lembre que o importante é chegar bem, né? Que eu sempre digo, a viagem ela pode ter hora para começar, mas ela não deve ter hora para terminar, né? Que a gente tenha paciência, a BR-116, ela é uma rodovia de alto fluxo, ela não é duplicada, tem uma série de problemas, tem muitos pontos que estão em obras ainda para melhoria, mas é uma rodovia que exige paciência, que exige que a gente confie na sinalização, respeite a sinalização, para que todo mundo chegue em paz, né? Como eu falei, a nossa intenção é que a gente chegue ao final da operação com um balanço positivo, que a gente consiga preservar vidas, porque muitas vezes as pessoas enxergam a fiscalização como algo ruim, mas o nosso intuito é sempre salvar vidas. A gente não tem como mensurar, a gente não tem como medir quantas vidas a gente salvou, mas a gente sabe que ao coibir uma infração, né, ao tirar um veículo de circulação que não tem condições, ao tirar um condutor que está embriagado de circulação, a gente está salvando vidas, e esse é o nosso principal objetivo. Então, que todo mundo consiga sair e voltar em paz.
É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Um abraço aí e parabenize
pra
todos
vocês também.
Os seus colegas. Nayana Mota, da PRF. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Tem muita informação chegando aqui, mas vamos intervalo agora, né? Ou vamos chamar o Paulo ali? Vamos intervalo? Não é Paulo? Olha aí. Paulo não para, meu amigo. É ele mais uma vez. Paulo Martins.
Muito bem, vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa quinta-feira no Sudoeste agora. Nesse momento, eu estou aqui na Praça Vitor Brito. Gente, pense numa muvuca, no engarrafamento, num Deus nos acuda. O negócio não tá brinquedo não, e você que tá aí acompanhando o programa, vai vir para cá, passar aqui na Vitor Brito. Então, muita calma, porque com certeza você vai chegar ao seu destino numa boa, tá certo? É só ter um pouquinho de paciência, daqui a pouquinho eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Sudoeste agora, Clube FM.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contauto, a Tonland está com taxa especial de 0,99%. Tonland V7 a partir de R$289.900. Tonland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contauto. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Na Clube FM, Sudoeste agora.
Agora meio-dia e 54. Agora acertei a hora certa.
Vamos para os nossos ouvintes, Kaique. Vamos lá.
Muita gente.
Chegue.
Bom dia, meu amigo Kaique, Mônica, Manuel Moreira aqui de Tapetinga. Eu gosto do jornal de vocês, que é um jornal sincero, não tem lado político. O político que errar, vocês falam a verdade, vocês estão de parabéns. Por isso que eu gosto de vocês, todos os dias assisto vocês. Valeu, Manuel Moreira, Tapetinga.
Olha o Manuel.
Opa, obrigado, meu amigo. Olha, a gente fica feliz, viu?
Abraço para o Manuel e todos aí na sintonia em Itapetinga.
É, meu amigo, olha, não tem nada que pague do que o reconhecimento dos nossos ouvintes, né? Não é, Mônica? É muito legal, sim. Claro, sim, que a gente também recebe críticas construtivas, mas de vez em quando o elogio também é bom. É, o Renato aqui, é o Renato Magalhães, Espírito Santo, que é isso aqui, Mônica?
Não, ele tá dizendo aqui, me traduz aí. Aí é o Renato ali, a foto, que é o bairro Renato Magalhães, é isso.
Muito
boa tarde,
bem.
É Roberto.
Então lê aí essa mensagem pra gente, hein,
Mônica? A situação do meu bairro aqui é o Renato Magalhães, Espírito Santo, avenida a qual a situação já faz alguns dias que parou de chover e tá desse jeito. Parece que tá muito cheio de buraco, não é isso, Kaique?
Isso.
A gente não abriu o vídeo, mas tá dando pra ver ali.
Deixa eu abrir.
Por alto, abre aí.
Ai,
nossa, crateras, né?
Olha, gente, em breve vocês vão poder ver aqui
Renato
os vídeos
Magalhães
também, viu?
Inclusive, mas a gente pode pesquisar se o bairro Renato Magalhães está no novo financiamento, viu? A gente vai fazer essa pesquisa, mas tá feio. Atenção,
horrível,
hein, prefeitura?
Dá de dar medo.
Atenção, é Jackson Yoshura, nosso secretário de infraestrutura.
Valeu, Roberto. Ele botou ali também que gosta, olha, é muito bom ouvir você, Kaique, adoro suas opiniões, obrigado, meu amigo. Também tem outra mensagem, venho aqui comunicar que o bairro Ibirapuera, desde a terça-feira, não está caindo água, meu Jesus Cristo.
Que houve, Mauri?
Oxente, vê aí com a Embasa pra gente, a caixa de água secou, precisamos de uma solução, a conta chega, né? Falou aqui Ellen Magalhães. Ô Ellen, inclusive a gente tá com muita água, né? Lá por conta das chuvas. Geralmente quando acontece situação que a gente entra em contato com o pessoal da Embasa, o Mauri e todo mundo, eles falam muitas vezes, faltou energia elétrica e aí teve um problema, enfim, alguma coisa aconteceu que não é falta de água, né? Isso aí é certo.
Max Tour, vamos falar? Max Tour Viagens lança uma grande novidade. Excursão série conquista. Agora você pode realizar o seu sonho de conhecer a Itália. Você que tá ouvindo a gente, você pode conhecer a Itália e visitar cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português. Ei, que facilidade, hein? Para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas. Zé Maria, hoje até falei com ele. Ele disse: Mônica, pode dizer que é até em 12 vezes sem juros. É isso mesmo, Zé. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxtour.com.br e fale com um dos nossos consultores. Maxtour Viagens, realizando sonhos com você.
Gente, atenção que Mônica Cajaíba preparou aqui uma matéria extremamente importante, todas são, né? Mas hoje o pessoal quer saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Daqui a pouquinho Mônica vai trazer pra gente essas informações. Só mais uma passada aqui no WhatsApp, Mônica, que é uma mamãe aqui falando, é mãe ou é professora? É a Laura, ela tá dizendo o seguinte, que ela trabalha em uma escola que muitas crianças, né, do espectro autista, e ela tá falando que é um desafio diário cuidar dessas crianças e fica mais difícil com a falta de cuidadores nas escolas, e ainda tem muitas crianças que não estão indo à escola por falta de cuidadoras. Uma cuidadora com mais de 3 crianças fica difícil. Tá aí a Laura. É, Laura, esse também é uma pauta, uma bandeira aqui do jornalismo da Clube FM, desde aqui, mais ou menos 15 dias, né, Mônica? A gente trouxe um depoimento muito tocante, muito emocionante de uma mãe, e felizmente a Secretaria de Educação acabou resolvendo o caso lá da creche do senhorinha Cairo, e a informação que a gente recebeu da prefeitura é que, de fato, né, houve aí um certo delay, um hiato, um atraso aí nessa contratação, mas que esses monitores estão sendo treinados. E me parece que agora, já no mês de abril, né, já começam a assumir suas funções. Mas aí isso é uma situação, inclusive, não é só em Vitória da Conquista, não. Muitas coisas, muitas demandas relacionadas às crianças autistas em diversas áreas precisam ainda serem aprimoradas, né? E essa questão dos cuidadores, realmente, a gente precisa melhorar cada vez mais. Mas vamos atrás, vamos continuar falando aí para ver se a gente chega num nível adequado, né?
Exatamente. E olha, agora a gente vai conferir, Kaique, inclusive a Prefeitura de Conquista, né, colocou uma notícia aí no seu portal, informando aí com relação aos dias e horários de funcionamento dos serviços essenciais durante esse período, esse feriado de amanhã, feriado prolongado. Transporte coletivo na sexta-feira, todas as linhas irão operar com horários de domingo. Aí às vezes pode perguntar aí qual é o horário de domingo. Você pode acessar o portal da prefeitura que você vai ver lá a tabela com horários de domingo. A coleta de lixo na sexta-feira, haverá interrupção dos serviços de coleta de lixo em todo o município. É um dos dias aí, acho que é a Sexta-feira Santa, e são, se não me falha a memória, do dia primeiro. A coleta retoma ao normal no sábado. Justo, né, gente?
Não, é só amanhã, então.
É só amanhã, né? Eu tô dizendo assim, que acho que só são dois dias no ano que os profissionais que fazem essa coleta, eles não trabalham. Inclusive, a sugestão, Kaique, em relação à coleta de lixo, você que vai fazer aí o seu caruru, o seu vatapá, o seu almoço, acondicione ali todo aquele lixo, coloque em uma sacola, coloca lá no quintal. Se for sobras de peixe, de frango, coloca no congelador, que você com certeza vai manter aí o seu ambiente também limpo. Aliás, esses profissionais realmente merecem um descanso, né, gente?
Verdade.
As unidades de saúde, Kaique, todas as unidades serão fechadas amanhã?
Não, peraí. Unidade de saúde está aqui. Todas as unidades de saúde do município estarão fechadas. Olha aí, gente, atenção. Vamos evitar ficar doente. Mas olha só, o Sintrans, o Sistema Municipal de Trânsito, juntamente com a Guarda Municipal, montou uma operação especial para acompanhar o cronograma litúrgico. Vai ter, né? O domingo de Páscoa sempre tem aí as procissões, enfim. O cronograma litúrgico tá sendo acompanhado aí o domingo de Páscoa pelo Sintrans, então tá tudo tranquilo. Ainda segundo o Sintrans, a estratégia para esses dias de procissão é baseada em interdições progressivas nas ruas. As vias não serão fechadas integralmente durante o percurso. O bloqueio vai se dar à medida que o cortejo for avançando, aí o pessoal vai liberando pro trânsito. Então, tu não vai ficar interditado, não é isso?
Exatamente. Guarda Municipal, outra atividade que não sofrerá interrupção, é um serviço operacional da Guarda. A população pode contar com 8 viaturas trabalhando em regime de plantão diurno, que são 24 horas. Defesa Civil também, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, estará em regime de plantão durante 24 horas para atender os cidadãos. Em caso de necessidade, a população pode entrar. Olha, gente, é interessante anotar esse zap aqui da Defesa Civil, 77-8856-5070. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193. Assistência Social, serviço especializado em abordagem social, funcionamento das 8 às 13 horas amanhã, sexta-feira. Equipe de sobreaviso de 13 às 20. O telefone é o 77-988-56-3140. O Centro Pop Adulto, funcionamento das 8 amanhã às 13 horas. Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente também, conselhos tutelares, regime de plantão nos finais de semana, feriados e período noturno, e a CASA, que é o Centro de Apoio à Saúde Animal, também estará, no caso o CASE, né, que é o Centro de Apoio à Saúde Animal, estará fechado. PROCON, Vigilância Sanitária também, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, mas olha, claro, Kaique, hoje eu recebi uma ligação, Mônica, a Câmara de Vereadores funciona sexta, as pessoas perguntam, às vezes não sabe. Não, gente, inclusive já fechou hoje, viu? Passei por lá, o cadeado passado ali na porta da frente, e amanhã não tem expediente, não teve hoje nem
quem
amanhã.
Quem foi que perguntou, Mônica?
É um ouvinte.
O ouvinte, não funcionou sexta-feira passada, que era para funcionar, tu entendia, olha.
Lojas do Comércio, tem mais, espera aí.
Vamos lá.
Lojas do Comércio de Conquista não abrem as portas amanhã, atenção você, principalmente da zona rural, sexta-feira santa, viu? Horário especial de funcionamento também no Boulevard Shopping durante a Semana Santa, Fórum João Mangabeira só retorna também na próxima segunda-feira, você que se preparava, né? Para resolver alguma coisa, o SAC também fechado, todas as repartições públicas fechadas amanhã com retorno na segunda-feira. As agências bancárias, vamos falar de banco, importante, hein? De todo o país não terão atendimento presencial ao público amanhã. Hoje, funcionamento normal, porque a gente sabe que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informa que, embora as unidades físicas fechem, os clientes podem utilizar canais digitais para a maioria das operações. Hoje, quinta-feira, está seguindo normal.
Muito bem, então tá aí. Formou aí tudo, hein?
Tudo.
Não tem mais nenhuma dúvida.
Não, tem as lotéricas.
A lotérica?
É, você sabe que a lotérica não é opcional.
Vai estar aberta?
A palavra, facultativa é a palavra.
É difícil.
É, algumas lotéricas, amanhã, inclusive, Kaique, talvez não, mas no sábado é facultativo, que tem gente que emenda tudo, né? Mas é vai, terão lotéricas abertas por aí, viu, gente, no sábado.
Muito bem, agora vamos acioná-lo mais uma vez, é o nosso querido Paulo Martins.
Muito bem, de volta aqui direto da SEASA, o negócio aqui tá pegando, pense numa muvuca também na SEASA, e eu tô aqui também, que falei do peixe, do bacalhau, tem também camarão, né? Dendê, leite de coco, castanha, eu vou começar com a consciência que tá comprando com camarão. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Qual o seu nome?
Taila.
Taila, o que você achou do peixe do camarão?
Muito bom, achei barato, muito grande também os camarão, vale a pena comprar.
Hã?
Vale a pena comprar também, acho muito bom, e grande também, ó. Bem bom, bem fresquinho também, tá?
Aí dá pra fazer um bom almoço, né?
Dá pra fazer um ótimo almoço.
Tá certo. Vai passar o almoço da sexta-feira santa em casa ou com a família?
Vou passar com a família.
É, na casa de parente, né?
Não, na minha casa.
Na sua casa mesmo, né? Os parentes vão pra sua casa.
É.
Muito bem, um abraço pra você, tá bom? Tudo de bom. Boa semana, boa Páscoa, muito bem. Vamos começar com a conquistência aqui, claro. Vem cá falar, mulher. Não, no microfone não morre, não. Qual o seu nome?
Maria,
quem está sendo os preços, hein, Maria?
Tá ótimo aqui, os preços tá bom, viu? Os camarão grande, a amiga tá colocando pocando aí as coisas, tudo
tá
bom.
Tá certa então, muito bem. Só conversar agora com ela aqui, que é proprietária.
Faz a propaganda.
Barraca da Terra, pronto. Qual o seu nome?
É Cida,
Barraca Cida, da Terra. Como é que tá os preços? Você acha que teve aumento ou não? Tá...
Teve aumento, mas a nossa barraca manteve o preço.
Aham.
Normal,
é.
Viu?
O dendê tá de quanto dendê ali?
O dendê, o litro tá de 15 litros, meio litro 10 e o pequeno de 200 ml tá de 5.
Leite de coco?
Leite de coco tem de 3, 2 por 5, tem de meio litro de 5 e tem de 10 de 1 litro.
Tem ali mistura pra vatapá
mistura
também,
pra
né?
Vatapá, caruru, tem castanha, amendoim.
Então pode vir aqui que os preços estão ótimos.
Pode vir que o preço tá bom.
Aproveita aí que faz um convite aí pra turma.
Vem aqui pro SEASA, Barraca da Terra.
Olha,
Cid Marcos.
Tá vendo aí, gente? Tá vendo? Vale o comercial, por que não? As pessoas estão comprando aqui de tudo. É, eu tenho que saber como é que tá a questão também. Os preços dos temperos também. Teve um aumento também em relação ao escolhimento de tempero pra fazer aquela bela moqueca, né? Também teve aumento aqui. Eu tô tomando informações de algumas pessoas aqui. Realmente teve aumento, né? Teve um aumento muito grande. Eu vou tentar aqui chegar, segura um pouquinho aí, porque a gente tem que saber, né? Os preços aqui do coentro, do cerveja também faz parte do contexto. Querida, eu tô aqui na rádio aqui só pra saber o nome aqui, o preço do coentro. O coentro tá de quanto?
Cinco.
Né? É, a salsa?
5.
A semente de coentro?
7.
Teve aumento ou não em relação ao mesmo período do ano passado? Você acha que teve aumento?
Não sei, tem que ver.
Vem aqui. Toma aqui ao vivo, aqui na rádio aqui, faz favor aqui. Tá bom, então, ela tá sem tempo pra falar aqui, mas aqui, ó. O coentro, a cebolinha, a salsa faz parte também do tempero da moqueca e do vatapá. Então, vim aqui pra SEASA, já sabe. Tem os preços aqui, tem que pesquisar também, porque o negócio aqui não tá fácil não. Mas vamos lá, vamos mandar.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Unimed do Sudoeste. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Colégio Casulo, o melhor para o seu filho, você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar. BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77 99812 9245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Vita Saúde, soluções em saúde que vão até você. WhatsApp 77 99924 9005. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Oi, aqui é o Cauã Raymond e eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$69 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sabe aquele lugar que parece ter saído de um sonho? Onde o tempo desacelera e o silêncio acolhe? No Chalé Bosque da Fortuna, você vive isso. Piscina privativa, vista para as montanhas e a sensação de estar longe do mundo, mas perto de quem ama. As reservas são limitadas. Garanta a sua e vive uma experiência inesquecível. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória. Reserve pelo Instagram, arroba Chalé Bosque da Fortuna ou em chalébosquedafortuna.com.br.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77 98802 4586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Sudoeste agora.
Agora 1:15, ou melhor, 1:11. 1:11, tá cedo ainda, né? Você que tá ouvindo aí, daqui a pouco a gente tem também aqui o plantão policial trazendo informações atualizadas sobre essa tentativa de homicídio, né? Que infelizmente aconteceu aqui no bairro Conveima. Esse jovem que foi atacado dentro da casa do avô, né? Dos avós, enfim. Vamos trazer informações atualizadas sobre o seu estado de saúde. Olha só, entre outras informações aqui, importante a gente ressaltar, nós recebemos aqui também informações, ontem o vereador Xandó, né? O vereador Xandó falou sobre a situação da biblioteca aqui de Vitória da Conquista. De acordo com as informações, essa biblioteca estaria interditada, né? E o movimento Conquista Cultura, ou melhor, Coletivo Movimenta Cultura Conquista, também emitiu uma nota de repúdio, denunciando aí a situação, segundo eles, de abandono da Biblioteca Municipal José de Sanunes, aqui em Vitória da Conquista. O grupo Coletivo Movimenta Cultura Conquista tem classificado aí as condições da biblioteca, do equipamento público, como deploráveis, né? Segundo eles lá na nota. E eles estão cobrando providências imediatas da gestão municipal. ainda de acordo com o movimento, e foi reverberado ontem na tribuna lá da Câmara dos Vereadores, através do vereador Alexandre Xandó, do PT, reverberou também essa nota. Eles estão denunciando problemas estruturais como infiltrações na biblioteca, acervos defasados, que aí já não tem a ver com estrutura de infiltração, é outra história, né? E dizem também que eles estão acompanhando a situação há 3 anos. Destaca ainda essa nota que, embora uma reforma tenha sido feita recentemente pela Secretaria de Saúde, as intervenções não são consideradas por eles como reais necessidades do setor, e eles continuam aí exigindo abertura imediata da biblioteca, proteção integral do acervo bibliográfico, atualização de livros, ampliação das áreas de leitura, melhoria das condições de acesso para a população local. Então tá aí essa demanda desse, do grupo, do movimento, criticando aí o que eles chamam de omissão da prefeitura e essa coisa toda aí que a gente já leu aqui na nota. Pois bem, vamos agora então ver aqui o outro lado da situação, né? O que que a prefeitura tem a dizer em relação a essas críticas? Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação, que nos encaminhou aqui o posicionamento da prefeitura em relação a essas denúncias aí do movimento. Eu vou ler aqui a nota, olha. A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que está em processo de transferência da Biblioteca Municipal José de Sá Nunes para outro imóvel. E a medida visa solucionar as limitações estruturais do atual prédio, garantindo um espaço moderno e adequado às necessidades dos frequentadores. Enquanto a mudança é viabilizada, a gestão realiza as intervenções necessárias na atual sede, com início dos reparos no telhado programado já para a próxima semana, tão logo o período de chuva cesse e o clima se estabilize. A nota prossegue dizendo o seguinte: a manutenção da cobertura é realizada com cuidado, uma vez que as intervenções em telhados sob condições pluviométricas instáveis colocariam em risco a segurança das equipes e a preservação do acervo. Além da restauração do telhado, a Secult fará o cercamento da unidade e a construção de um muro divisório com o CREAS POP, reforçando o ordenamento e a segurança do local. A Secretaria Municipal de Cultura reitera que o objetivo do governo municipal é oferecer um ambiente literário de qualidade, conforto e segurança para a população conquistense. Então tá aí os dois lados da moeda, aí, os dois lados da situação, né? Por um lado temos aí o coletivo reclamando do local fechado, reclamando da estrutura; do outro lado tem a prefeitura dizendo que sim, tá tomando as providências cabíveis, né? Que a biblioteca será em outro local, e enquanto isso não acontece, alguns reparos estão sendo feitos, tá certo? Muito bem, 1:16. Dá um recado aqui importante para vocês, porque eu vou falar de educação, né? E é muito bom falar de educação. Não espere o próximo semestre para mudar a sua história. A sua virada começa com a Uninassal. Tem uma formação conectada com o mercado desde o primeiro período. São mais de 600 empresas parceiras, ampliando suas chances de estágio e empregabilidade ao longo do seu curso. Aproveite: graduação presencial com primeira, segunda, terceira mensalidades, R$69 cada. Isso aí é o programa Ser Solidário. Inscreva-se agora em uninassal.edu.br e construa o seu futuro de sucesso. Uninassal, aprendizado por toda a vida.
E deixa eu abraçar aqui o pessoal lá do Coveima, viu? Sintonizados no Sudoeste agora com a gente, muitas pessoas por lá. Já estaremos de volta, Kaique?
Daqui a pouquinho, hein? Vamos estar de volta. Tem mensagem chegando, a gente vai ler pra todo mundo. Não vai ficar nenhuma sem ler, não.
Olha que legal, vai ter também a palavra aí do Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, a ser bispo de Vitória da Conquista.
Vamos lá,
já,
então.
Já.
Na CUP FM,
Sudoeste Agora.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Top Food. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. É saboroso. Eu não confundo.
Top Food Conquista. Avenida Jorge Teixeira, 554A. Bairro Candeias. Telefone 77 99804-9998.
Compartilhe a vida. Escuta essa mordida.
Atenção, Vitória da Conquista. A Pet Center, a loja do seu pet, está de cara nova. Dia 28 de março, inauguraremos nossa segunda unidade no bairro Boa Vista, na Avenida Gilenilda Alves, número 29B. Agora, além da loja no Ceasa, estamos mais perto de você, com o mesmo cuidado e responsabilidade que o seu pet merece. Pet Center, duas unidades, um só compromisso: o bem-estar do seu pet.
Sudoeste, agora.
Agora 1h20. Olha, a gente está aqui ao vivo, né, por telefone.